Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar 125, o nosso esquenta de sábado à noite. E não se esqueçam que as duas pessoas mais participativas aqui do chat vão levar um treinamento à sua escolha. Então temos aqui hoje o nosso bom e velho amigo José Lourenço Cláudio, Moisés Monteiro, Matheus Julião, Adriano Lopes na moderação, Rafa na moderação, Ana Cláudia na moderação, aqui o Francisco Assis, Michel Kleinsmith, Claudemir Rodrigues, Manu Bastos, Carlos Sanz, Roberta Cordeiro, e não para de chegar. A gente, sejam todos muito bem-vindos pro nosso encontro de sexta-feira, é isso aí, e semana que vem, bom, eu vou verificar se é possível a gente fazer mais um especial de Halloween, né, de repente com aqueles sorteios todos de prêmio, né, o que vocês acham, né, eu tenho até uma pessoa que eu gostaria que participasse, vou no final do Papo de Bar, de repente dar um toque nessa pessoa, ver se ela vem aqui para participar. Chegando aqui o Ricardo Telino, Renato Morales, Gustavo Henrique, Daniel Anselmo, Jean FF1, todos muito bem-vindos aí. Galera, essa live aqui é de variedades, a gente fala sobre tudo aqui, psicologia, linguagem não verbal, relacionamentos, tudo que vocês imaginarem, tá legal? E é isso aí. Vamos agora começar o nosso programa bem com o nosso estudo de caso? Então vamos lá.
É isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Larissa, que falou que tava vendo meus vídeos e veio parar aqui na live. Opa, seja bem-vinda. Galera, me confirme se o som tá legal, que eu tô usando um outro microfone aqui hoje, tá legal? Então me deem o ok. Vou começar aqui o nosso estudo de caso, vamos lá? Boa noite, João. Tem algum problema com autossabotagem, perda de foco nas coisas que venho realizando? Parece que todo projeto pessoal que eu tento fazer tem prazo de validade, seja na academia, alimentação ou projetos no trabalho. Por exemplo, começo uma primeira semana bem, seguindo os cronogramas que eu programei, me alimento de forma saudável, vou academia quase todos os dias, etc. Até que chega uma nova semana e parece que a energia sumiu, começa a ter falta de foco e disciplina em seguir os planos e começa a bola de neve. Comer o que não devia, faltar dias na academia, ir mal no trabalho, etc. E assim o ciclo começa novamente. Espero que possa me ajudar de alguma forma. Parabéns pelo seu trabalho e vídeo no canal. Abraço! Bom, vamos lá. Vamos tentar ajudar o nosso amigo aqui, né? O que eu posso dizer pra ele? É o seguinte. Nenhuma mudança de hábito, ela se consolida logo de cara. E uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: toda vez que a gente resolve adotar hábitos novos, no começo parece que vai tudo bem. E realmente, depois de mais ou menos uma semana, o que que acontece? É o que a gente chama da homeostase. É a necessidade do organismo voltar ao que era. As pessoas acham que a homeostase só acontece a nível fisiológico, nos órgãos, mas existe uma teoria que a homeostase também atinge os pensamentos, tá? Então, quando você quer mudar os teus hábitos, existe um período que você tem que insistir com muita disciplina até consolidar e não se iludir pelos primeiros resultados, porque no começo é sempre fácil. Por exemplo, vou deixar de fumar. Uma pessoa que quer deixar de fumar vai ficar de repente de boa sem fumar os 3, 4 primeiros dias, depois vai começar a ter vontade de fumar. Qualquer vício. Então o que acontece? Justamente quando começa a dar essa vontade de voltar para a normalidade que você mais tem que insistir, porque é meio que teu organismo resistindo à mudança, e aí que vem a parte de você forçar, né, essa mudança, entendeu? Então tem que ter, pelo menos no começo, uma certa força de vontade. Não tem jeito, tá? E outra coisa que eu tava falando aqui, você também tem que entender o seguinte. Tá, você tá se alimentando melhor, você tá malhando, mas por que que você está fazendo isso? Para quê, melhor dizendo? Porque muitas vezes a gente adota hábitos porque dizem que é melhor que a gente tenha esses hábitos, mas a gente não para pra pensar por que que a gente quer isso. E por que que é muito importante você visualizar o porquê disso? Porque te dá mais motivação pra insistir nesses hábitos, né? Você visualizar o que que você quer se tornar e também, muito importante, você visualizar o que que vai acontecer com você se você não seguir a fundo com essa disciplina, tá? Então, assim, é mais uma questão de você forçar mesmo. Uma coisa que uma vez li no livro é o seguinte: se você por acaso tivesse pendurado num penhasco com uma mão só, você por acaso ia protelar, enrolar pra poder subir o penhasco? Não. Por quê? Porque é urgente, você tem que se preservar, né? Então, muitas vezes, quando a gente tá se protelando, quando a gente tá enrolando muito, você tem que pensar no que você quer disso. Qual é o resultado que você espera disso, tá? O Ricardo Terino falou aqui, 66 dias. Tem três correntes sobre mudança de hábito. Tem uma que fala que são 21 dias ininterruptos, tem uma que fala que são 66 dias, e tem uma terceira que fala que são 180 dias, 6 meses forçando. Mas assim, alguma hora tem que começar. E se você não insistir, você vai ficar sempre começando. Tá entendendo? Tá sempre começando novamente. O que mais que ele falou aqui? Outra coisa muito importante. Você fala, começa a comer o que não devia e tal. Gente, é muito importante, isso é pra todos. Quando vocês criam hábitos alimentares saudáveis ou qualquer outra disciplina, separa pelo menos uma vez na semana pra você expurgar essas proibições. Como assim? Sabe o dia do lixo que nutricionista costuma abordar? Tipo, uma vez por semana. Eu assim, no final de semana, os dois dias de semana, pra mim é dia do lixo. Mas tenha um dia pra você expurgar, porque se você ficar sempre se restringindo em certas coisas, você começa a criar ressentimento com essa tua disciplina. Aliás, é por isso, é essa a explicação do carnaval. Vocês sabiam disso? Quando a gente olha na mitologia, né, o carnaval é... Vocês veem que no carnaval é um feriado que as pessoas meio que mudam, né? Elas ficam mais promíscuas, mais hedonistas, né? Mas a finalidade do carnaval é justamente essa. É você, uma vez por ano, expurgar o teu recato, sabe? E tem uma história muito interessante que ilustra isso, que é as bacantes de Eurípides. Que agora eu não vou contar porque a história é longa, mas é basicamente assim, existe um feriado que é tipo o dia do Dionísio, que é como se fosse carnaval lá na Grécia, e tinha um rei que era contra esse feriado e ele boicotava, e dava pra ver que esse rei, ele tava negando a própria necessidade de expurgar. E lá pro final, né, o rei acabou de uma maneira, contra a vontade dele, expurgando o hedonismo dele e acabou se dando mal por causa disso. Então, o ser humano tem uma necessidade de expurgar de vez em quando. Então, por exemplo, dieta, uma vez por semana, como o que você quiser, sabe? Não seja também tão rigoroso. Vamos lá. O Gustavo falou aqui, 66 dias pra se acostumar com o hábito, dizem as fontes científicas. Sérgio falou aqui, carnaval é a festa da carne. O Igor falou que o papel do carnaval é aumentar a taxa de natalidade no mês de novembro. Gente, tudo que é cultura tem alguma coisa de expurgar. Por exemplo, aquele termo bode expiatório, se não me engano, vem da Bíblia, né? Que era basicamente você pegava um bode e você meio que mentalizava todos os teus pecados nele, e depois acho que você sacrificava o bode. Então você, tipo, terceirizava tudo que tinha de impuro em você pro animal, pra você se sentir expurgado. Tem um lugar na Índia também, que antigamente era uma casta indiana, que eles escolhiam um cara, durante um ano ele vivia como um rei, e no final desse um ano ele era assassinado pelas pessoas que porque ele era pra expurgar os pecados dela, como se ele absorvesse os pecados de todo mundo e tivesse que ser linchado. Mas durante um ano que precedia esse dia de ser linchado e sacrificado, ele era tratado como um rei. Então tudo que a cultura tem, algum festival, algum dia, alguma tradição que é pra expurgar, sabe? Isso é uma coisa praticamente arquetípica. Mas é isso, gente. Não tem muito o que falar pra esse nosso amigo, espero que a gente tenha ajudado. Vamos aqui pro nosso próximo estudo de caso. Olá, João e amigo. Recentemente tive uma discussão chata com a minha namorada por causa do meu irmão caçula. Meu irmão, cara tímido, introvertido, mas muito estudioso. Ele tá na faculdade, mas não arruma namorada. A minha namorada disse que ele é um crianção imaturo e a família não percebe que ele tem problema. Agora eu te pergunto, João, gostar de animes, desenhos animados, videogames, filmes super-heróis não é coisa de galera nerd? Ela disse que meu irmão sofre da síndrome de Peter Pan. João, você como coach psicólogo, pode explicar melhor o que é essa síndrome de Peter Pan? E quando que a gente deve procurar um especialista? Confesso que fiquei preocupado. Gente, meu amigo, me desculpa dizer, mas que namorada chata que você tem, hein? Tá que oparelos. Que, cara, tem uma coisa que eu costumo sempre dizer. Bobo é uma palavra usada por pessoas chatas pra definir pessoas divertidas. Primeiro de tudo, o que ela tem a ver com teu irmão pra ficar agora dando pitaco no que ele faz ou deixa de fazer? Primeiro de tudo é isso, tá? Por que incomoda tanto ela? Porque, cara, quando a gente cisma com certas coisas que, de um ponto de vista lógico, tem nada a ver, muitas vezes é porque aquilo é a nossa sombra. Então, o que tá me parecendo aí é que a tua namorada é muito séria, muito, sabe, sisuda, sei lá, muito assim, seca. E quando ela vê uma pessoa que se diverte, mais leve, isso incomoda ela, porque lembra ela daquilo que ela não consegue ser. Me parece um fenômeno de projeção que ela tá fazendo com o teu irmão. Até porque, síndrome do Peter Pan é na meia-idade, a partir dos 40 anos. E mesmo assim, só é síndrome do Peter Pan quando o comportamento é imaturo. O cara ter 40 anos e gostar de quadrinhos e tudo, cara, então eu tenho síndrome do Peter Pan, porque eu adoro quadrinhos, eu adoro bonecos. Imaturidade é quando você não sabe lidar com frustração, você vira uma pessoa egoísta, uma pessoa que consegue o que quer por meios assim socialmente deploráveis, uma pessoa reativa. Não tem nada a ver com imaturidade você gostar de quadrinhos, filme de herói, boneco. Isso só quer dizer que você é nerd, tá? Então assim, teu irmão não tem problema nenhum, é simplesmente um cara tímido mesmo, e o dia que ele quiser trabalhar a timidez dele, indica o canal que a gente pode dar uma ajuda pra ele. Mas eu acho que a tua namorada tá implicando assim, eu acho que isso diz muito mais sobre ela do que teu irmão. Quem devia procurar o tratamento é ela, não teu irmão, tá? Porque, sinceramente, sabe, pra que ficar dando pitaco desse jeito? Que porre, né? Vamos lá, Sérgio corroborou aqui. A namorada tá falando mais dela do que irmão do namorado. Paulo falou aqui, todo mundo é espelho pra você se enxergar. Ricardo Terlin falou, isso não é síndrome de Peter Pan, síndrome de Peter Pan que Michael Jackson tinha. Sérgio falou aqui, eu adoro ver desenhos. Samuel falou, eu assisto anime, também sou introvertido, tenho facilidade de fazer amizade. Lucas Pereira falou aqui, síndrome de Peter Pan deve ser algo do tipo que acha um crianção com 40, 50 anos. Cara, basicamente, o que é uma síndrome de Peter Pan? Vamos supor, o cara tem 45 anos e ele quer viver como um adolescente, se vestindo igual adolescente, saindo na noitada, chegando em mulher como se fosse um rapazão, sabe? Sei lá, consumindo droga, não levando a vida dele a sério. Isso que seria mais ou menos a síndrome do Peter Pan. Não tem nada a ver com você gostar de bonecos, com você gostar de debater quem é mais forte, se é o Ciclope ou se é o Wolverine. Porque, cara, teve uma vez uma discussão num fórum que, quem é mais forte, Ciclope ou Wolverine? Meu irmão, tipo 400 páginas de discussão. Eu nunca imaginei que ainda iam questionar quem que vencia. Mas tudo bem, pra mim é o Wolverine. Mas assim, não tem nada a ver. E muito pelo contrário, eu acho que quando você gosta das coisas nerds, isso te deixa mais em contato com a tua criança interior, com o teu lado criativo. E de novo, o contato com a criança interior não significa síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan diz mais respeito à imaturidade, à não aceitação de quem você é, da idade que você tem. Tem nada a ver com as coisas que você gosta de fazer. O Jefferson fala aqui, boa noite, João, tô amando aprender com você, pô, tamo juntos. Sinceramente, gente, eu acho, que quem tem que procurar um especialista é a namorada desse cara. Porque tá na cara que ela tá projetando alguma coisa nele. Ela tá projetando. Porque, cara, se incomodar com o cunhado desse e ficar dando um monte de pitaco, ah não, isso é muito suspeito. Desculpa dizer, posso estar errado. Muitas vezes eu posso estar mesmo. Mas, cara, tá com muita cara de projeção psicológica isso. Muita cara de projeção. Sérgio falou aqui, com certeza ela é projetiva. O Rafa falou aqui, o Wolverine só não pode coçar o saco. Gente, é só retrair a garra. Qual é o problema? Mas é isso, gente. Espero ter ajudado nosso amigo. Não tem nada de errado com teu irmão. Fica em paz, tá legal? E é isso. Vamos agora descontrair um pouquinho com a porta secreta? Vamos lá?
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Vamos lá. Aproveitando que o assunto é nerdice, né? Vamos para pro enigma da palavra do dia. Qual é o X-Men que anda de sobretudo, tem os olhos vermelhos e a principal arma dele é um baralho de cartas? Tô esperando alguém escrever certo o nome. Opa! Pô, mas você já participou há pouco tempo. Aí é o outro. Gente, tem que escrever certo. Não é assim, não. Vamos lá. Gustavo Henrique. Tá na área? É Gambit. Opa! Que coisa poética. Falando em Gambit, um Gustavo está participando. Vamos lá. Gustavo Henrique. Henrique, meus parabéns, você está participando agora da Porta Secreta! Olá! Gustavo, só para repassar as instruções, né? Sempre tem alguém pela primeira vez aqui. Três portinhas, a laranja, verde e azul. Uma delas tem a Academia da Reinvenção, que são 6 treinamentos meus em um pacote só. A outra tem um treinamento qualquer, não negociável, ou seja, se você já tiver esse treinamento, você pode doar para alguém, ou você pode até mesmo apostar esse treinamento para continuar jogando. E a outra porta, bom, você já sabe o que acontece, né? Então, Gustavo, olha para essas portas aí e me diz qual porta que você vai abrir. Ele escolheu a verde. Ô, Gustavo. Você tem certeza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ô, Gustavo. Dá tempo de trocar. Você tem certeza que é a verde que você vai abrir? É minha tarefa confundir a mente. Tico Estevão falou aqui, João, te amo. Poxa, que isso, ó. Minha cor preferida foi de verde. Então agora não tem mais volta. Vamos então abrir a porta verde. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Abrindo a porta verde. Que eu geralmente eu configuro as portas no início da semana. Eu tava até achando, acho que vai pegar um treinamentozinho. Putz, não foi dessa vez, Gustavo, mas cara, obrigado pela participação. E continue interagindo aqui no chat, porque já aconteceu muito isso. Pode ser que você não ganhe nada no Porta Secreta, mas você continua ajudando, você pode escolher um treinamento no final da live. Beleza? Posso contar contigo aqui? Obrigado pela participação. E vamos agora nos recuperar do susto, né? E vamos pra nossa roda de amigo. Vamos lá?
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Mesmo. Fala aí, o que você quer saber?
Gustavo acabou de renascer. Mas vamos lá, gente, ó. Essas perguntas que estão aí no menu são as perguntas que eu já cansei de responder aqui no Papo de Bar, em outras edições. Então, se por acaso eu pular uma dessas perguntas, já sabe, não é nada pessoal. Vamos lá, começando. Hélio Reis perguntou o que é a projeção psicológica, falou no estudo de caso. Bom, eu já vou te indicar um vídeo meu que eu falo exclusivamente sobre isso, que é por que eu parei de ajudar quem não me pediu nada. Mas só para você não ficar sem resposta, projeção psicológica é o seguinte. Todos nós temos características que nós nós não aceitamos em nós mesmos. Podem ser características tanto boas quanto ruins, mas que a gente por algum motivo acha errado. Então, quando a gente vê alguém que tem essas características que nós negamos dentro de nós, muitas vezes a gente ataca essas pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que suprime o lado divertido dela, o lado de, sei lá, de ver um desenho, de jogar um videogame e acha que isso é errado, ela com certeza vai olhar pra quem gosta disso e atacar, que é o caso da namorada do nosso amigo, tá? Isso se chama sombra psicológica e é uma das coisas mais difíceis da gente trabalhar nas pessoas. Por quê? Porque pra você trabalhar a sua sombra, você tem que se conscientizar que você tem uma sombra. Quando alguém aponta a sombra do outro, a pessoa entra na defensiva, é pior ainda. Então, por exemplo, eu conheço a sombra de muita gente, mas eu fico quieto, porque eu sei que se eu expor a sombra da pessoa, ela vai me atacar, vai entrar na defensiva. Então, quando a gente faz um trabalho de terapia, a gente tem que induzir a pessoa a reconhecer a própria sombra. A partir da hora que ela reconhece a sombra dela, que a gente pode começar a trabalhar. Manu, obrigado pelos R$5 aí pra comprar livro, muito obrigado. Lucas Pereira perguntou aqui: João, uma pessoa pode achar que é extrovertida, mas quando na verdade ela é tímida e fica com uma dificuldade nas habilidades sociais, o que você pensa, João? Cara, eu acho muita ingenuidade uma pessoa tímida se achar extrovertida, porque a extroversão tem características muito peculiares de você simplesmente dar a cara a tapa, né? Agora, uma coisa que é muito certa é a seguinte: existem momentos na vida que você tem que alternar de um lado pro outro por necessidade. Então, por exemplo, eu sou um cara normalmente introvertido, eu sou mais na minha. Se você vier conversar comigo, cara, eu converso contigo de boa, mas eu não sou de ficar tendo a iniciativa de conversar com um monte de gente. Agora, quando eu estava solteiro, quando eu estava naquela minha jornada de reinvenção pessoal, eu estava muito extrovertido. Por quê? Porque eu me conscientizei que eu tinha que ser. Cara, eu tô solteiro, eu quero conhecer gente, eu quero crescer minha vida social, então, por necessidade, eu tenho que nesse momento da minha vida ser extrovertido. E fui extrovertido pra caramba. Assim que eu arrumei alguém, que comecei a me estabilizar, eu comecei a voltar pra introversão. Então, você pode sim oscilar entre esses lados dependendo da necessidade que você tem, tá? Quero agradecer o Ricardo e o Rafa pelas contribuições aí também, pela biblioteca. Matheus Julião fala aqui: hello! E quando você tem um ou dois problemas que não aceitamos na sombra e a pessoa ataca essa sombra? E acontece de muitos não aceitarem opiniões de outra pessoa. Cara, se alguém ataca a tua sombra, muitas vezes isso é a sombra da própria pessoa. Olha que paradoxo. Ó, acabei de criar aqui a teoria do paradoxo da sombra. Quando uma pessoa descobre tua sombra e fica atacando ela, é porque a tua sombra reflete a sombra dela. Paradoxo da sombra. Então, cara, novamente, uma pessoa que ataca a tua sombra não tem sensibilidade, não tem empatia, não tem nem jogo de cintura. Então isso diz muito mais sobre ela do que sobre você, tá? E mais uma coisa, quem garante que realmente é a tua sombra que ela tá atacando? Porque às vezes a gente acha que conhece nossa sombra e não conhece, tá? Eu mesmo me questiono constantemente: será que eu realmente conheço minha sombra? Será que é realmente isso que eu tô vendo? É muito difícil. A sombra é a parte mais difícil de trabalhar da psique, mas também é a mais gratificante, porque enquanto a gente não trabalha a nossa sombra, tudo que tá na sombra tem um aspecto monstruoso, animalesco, vilão, mas quando você começa a trabalhar a tua sombra, aquilo que antes era um empecilho começa a virar uma coisa que te ajuda. Eu falei sobre isso alguns vídeos atrás. Vamos supor que a tua sombra é inveja. Você tem tendência para ser invejoso, mas você nega de tudo que é maneira que você sente inveja de alguém, tá? Quando eu fiz aquele vídeo sobre sinais da inveja, eu falei no começo do vídeo assim: todos nós já fomos invejosos em algum momento da vida. Teve gente que foi lá reclamar: eu não, fale por você, eu nunca senti inveja de ninguém. Pô, tá na cara que é uma sombra, gente. Todo mundo em algum momento já sentiu inveja. Então, por exemplo, se a pessoa nega a inveja dela e fica dizendo que ela é boazinha, que ela não tem inveja de ninguém, a inveja dela começa a se manifestar de formas indiretas e ela não consegue enxergar. Já viu algum invejoso assumindo que tem inveja? É difícil, né? Mas vamos supor, a pessoa se conscientiza que ela tem inveja. Ela pode pensar o seguinte: cara, e se eu usar essa inveja que eu sinto como inspiração? Ao invés de eu querer destruir essa pessoa que eu tenho inveja, eu usar essa pessoa como inspiração pra eu trabalhar mais, pra começar a ser mais igual a ela, modelar os comportamentos. Pô, você transformou uma coisa ruim na tua sombra numa coisa boa. A tua inveja virou inspiração. Tá entendendo como é que como é que é legal o trabalho da Sombra. Maria de Fátima perguntou aqui: João, existe vagas nas empresas para pessoas introvertidas? Por que a maioria das vagas é para interagir em equipe? Olha, primeiro de tudo, é muito difícil, quer dizer, não sei como é que é hoje em dia, eu tô falando com base na minha vivência da época que eu lidava com muita empresa. É muito difícil a empresa acertar no perfil do funcionário. Às vezes eles acham que o correto é ser extrovertido, ponto. E não necessariamente. Às vezes, quando é uma tarefa que exige mais raciocínio, mais reflexão, o introvertido ele funciona melhor. Então, isso é um reflexo do preconceito que existe, né, com introvertidos, que hoje em dia já está cada vez mais sendo combatido por causa das recentes descobertas científicas. Porque todo introvertido tem a sua utilidade, tem o seu valor, e as empresas que ficam filtrando só os extrovertidos, elas estão paradas no tempo. Mas aí, parando para pensar, tem muita empresa parada no tempo. O que mais tem hoje em dia é empresa que tem aquela estrutura dos anos 40, do tipo, o importante é você trabalhar pra caramba, não você trabalhar certo. Ah, você já viu o que tem que fazer, então vou te botar mais coisa pra fazer. Ao invés de ser uma coisa flexível, focado na tarefa, né, e uma coisa assim, mais fluida, não. É aquela mesma estrutura que a gente via nos tempos modernos, só que com uma outra roupagem, sabe? Então as empresas, não sei como é que tá hoje em dia, eu acho que já teve bastante avanço, mas pelo menos quando eu trabalhava lidando com empresa, eu via muito essa infraestrutura mais arcaica, né? Carolina BR falou aqui: João, tem uma frase que diz para silenciar em frente a pessoas ignorantes, pois afirma que onde ignorância fala, a inteligência não dá palpite. O que você pensa disso? Carolina, eu acho que uma das ideias mais perigosas que têm sido difundidas pela humanidade esses últimos 3 anos é aquela de que todos os pontos de vista são igualmente válidos e uma pessoa que totalmente ignorante no assunto tem tanta validade para opinar quanto uma pessoa formada naquilo. Do tipo assim, ouça todos os lados e selecione o que é melhor para você. Gente, eu me recuso a compactuar com esse tipo de coisa. Eu me recuso a participar desse movimento do desprezo, da desqualificação de quem tem formação, tá? Eu sou formado em poucos assuntos, mas os poucos assuntos que eu me formei, eu estudei muito duro, eu pratiquei, eu consolidei para poder virar uma pessoa formada, tá? Então, a não ser que a pessoa tenha a mesma formação que eu para falar alguma coisa, eu não vou ficar sendo conivente com aquilo lá só porque ela tem direito à opinião. Não, assim como pessoas mais formadas do que eu em alguma coisa, que tem uma formação diferente da minha, eu também paro para escutar. Eu acho que pessoas inteligentes, elas buscam conhecimento e quem tem mais bagagem. Pessoas ignorantes é que acham que podem, assim, que a opinião delas tem a mesma validade do que uma pessoa estudada fala, sabe? Essas pessoas são formadas, elas trabalham muito naquilo. Então, assim, eu não sei até que ponto é saudável você ficar calado quando o ignorante fala. Porque tem um cara, esqueci agora o nome dele, o italiano, que até já citei num outro vídeo, que ele falou: gente, o ignorante não é muito diferente de uma pessoa malvada. A única diferença entre um ignorante e um malvado é que o malvado, ele faz o mal com a intenção de fazer o mal. O ignorante, ele faz o mal sem a intenção de fazer mal. Então, você ficar calado na frente do ignorante, você tá deixando uma pessoa muito perigosa propagar as ideias dela. Então, eu sou contra silenciar, eu sou contra ficar quieto na frente do ignorante. É claro que eles nunca vão assumir que eles estão sem razão, mas eles precisam dessa chibatada, não para eles mudarem de ideia, mas para quem tá em volta ver que não faz sentido o que ele falou. Então, não por causa do ignorante, mas por causa de quem tá escutando em volta, que você deveria sim se posicionar um pouco. Eu já até fiz um vídeo falando que eu parei de discutir com gente ignorante, mas ultimamente eu tenho revisto um pouco mais as minhas ideias, que dependendo do contexto tem que contestar sim, sabe? Porque é perigoso você deixar uma pessoa ficar propagando abobrinha, entende? O empreendedor fala aqui: João, o que diz a psicologia sobre querer dar o troco a quem te fez mal? Cara, geralmente é uma questão de baixa autoestima e domínio do ego, tá? Porque você querer dar o troco, a sensação que você tem é que você perdeu o controle, está desestabilizado, e a necessidade de dar o troco, na verdade, é a necessidade de você readquirir o controle. E essa obsessão pelo controle, um controle que depende de fatores externos, é baixa autoestima. Então seria mais ou menos esse posicionamento da psicologia. O Márcio Gleick fala aqui: João, não aguento mais minha família, quero ir embora, mas estou sem meios de me sustentar. Bom, temos que trabalhar aí duas coisas, Márcio. Primeiro, o seu plano para ir embora, porque tudo bem, você quer ir embora, não tem meios para você sair de casa, mas de alguma maneira você tem que começar. Nem que seja o seguinte, pô, o que que eu tenho que ler agora para começar a me desenvolver e poder sair de casa? Dessas coisas que eu tenho que ler, o que que é mais barato? O que que é de graça? Cara, começa do jeito que você puder. O que não pode é ficar, quero sair, mas você não fazer nada a respeito disso, porque isso vai te deixar ansioso. Quando você começa a executar o teu plano, mesmo que seja em passinhos de tartaruga e começando bem pequenininho, você vai ficar com uma sensação de que você tá indo pra frente. A outra coisa que você tem que trabalhar é como que você vai interpretar e enxergar a tua família durante esse período que você estiver trabalhando em você. Porque você viu que não tem como, você vai ter que engolir. Não tem como você, de repente, mudar a maneira como você enxerga eles pra ser mais, assim, resiliente, mais tolerante durante esse período. O Rafa perguntou aqui, como ser arrazoado sem ter uma formação? Lendo publicações de quem tem, tá? Ou seja, você pode não ser uma pessoa formada, mas se você tá lendo uma obra escrita por um PhD, por uma pessoa que tem a formação, pode não ser a sua formação, mas você tem a citação, a fonte de quem tem a formação, tá? E é assim que você vai construindo aí seus argumentos. O Metal perguntou se eu penso fazer mestrado e doutorado depois que eu me formar. Cara, eu sempre digo que não, mas eu sou tão viciado em estudar que é possível que eu queira depois. Mas só vou fazer isso o dia que mestrado e doutorado for online, porque é muito cansativo fazer ao vivo. Tô ficando sem idade pra isso. Roberto fala aqui, continua assim, João, várias empresas. É triste pra caramba essa estrutura antiga. O Renato Morales perguntou aqui, João, você concorda com o pensamento do filósofo Karnal, que quanto mais a pessoa é inteligente, mais solitária ela é? Karnal foi meu professor na PUC. É...
Ele fala daquele jeito, né? Ele sereno, aquela voz mais... É... Ele fala desse jeito, né?
Mas o professor Karnal, ele tem a razão sim, pelo seguinte, conforme você vai ficando inteligente, você vai ficando, primeiro, sem paciência pra gente ignorante. E segundo, você quer conversar com coisas que vão muito mais além do trivial. Você não quer conversar sobre o tempo, sobre a boa do final de semana. Você quer conversar, de repente, sobre, sei lá, a partícula de Deus. Você quer conversar sobre princípios da autoestima, a neurobiologia da ansiedade. E você fica sem gente pra falar. Então, sim, você começa a ficar um pouquinho mais solitário. Esse é o preço do conhecimento. Ricardo perguntou se os livros digitais já estão na Amazon. O Revolução Social, em no máximo 2 semanas, já vai estar lá. Já foi até revisto, o revisor já me entregou. Só falta agora terminar de publicar. O Sérgio fala aqui, há uma diferença tênue entre se defender e ser ofensivo. Exato, exato. Quando você é ofensivo, você meio que não tá desqualificando o que a pessoa falou a seu respeito. Você só tá querendo inverter. Ou seja, de uma certa maneira, ela vai se achar com razão. Porque você não focou em você, você focou só em devolver. Deixa eu voltar aqui pra Steam. Muita gente fala. Carlos Daniel perguntou aqui, João, o que fazer pra resolver uma situação de discussão no relacionamento, sendo que já me desculpei e expliquei por que eu fiz isso? Devo aguardar a resposta dela ou mando mais mensagem? Cara, aguarda a resposta dela, tá? Mas toca tua vida pra frente, não fica esperando ela te dar a resposta. Se você ficar mandando mais mensagens pra ela depois da discussão, o que que vai acontecer? Ela vai começar a perceber que quando tá brigada contigo, você fica na mão dela, você fica mais submisso. Você vai estar condicionando ela a, de repente, querer te destratar mais vezes. Porque, de uma certa maneira, você tá recompensando uma coisa tensa com bons tratos. Então, já fez tua parte, não fez? Então fica na sua, espera ela responder. Porque se você ficar correndo atrás, você vai deixar ela mal acostumada com isso, entendeu? Um livro que devia ser obrigatório para todo mundo ler é Os Princípios Básicos de Análise de Comportamento. É um livro chato, porque ele é técnico. Mas é nesse livro que você vê como que é fácil manipular um ser humano. E também como que você se livra de uma manipulação. Porque esse livro, ele tem todo um fundamento epistemológico mostrando por A mais B, pelo behaviorismo, como é que as pessoas são condicionadas ao comportamento. Com vários exemplos práticos e tudo. Michel, obrigado aí pela contribuição. Carolina perguntou aqui, irônico, sarcástico, é uma defesa amável? Carolina, Fyodor Dostoiévski disse uma vez que a ironia é o último refúgio da alma frágil que teve sua intimidade brutalmente invadida. Então, na verdade, a ironia e o sarcasmo são formas passivo-agressivas. Agressividade passiva é aquela que você agride de uma maneira indireta e você sempre tem uma desculpa para você fugir pela tangente quando alguém tenta expor a tua agressividade. Então, quando você é irônico com alguém, se alguém chegar para você e falar como é que é, o que você quis dizer, você sempre tem a possibilidade de dizer, calma, tava brincando contigo, nossa, pô, tá nervoso, é? Então, acaba que é um meio não só reativo, mas também um tanto sem caráter de reagir. Agora, todos nós nós já pecamos por sermos irônicos e sarcásticos. Até eu, gente. Então, assim, esse é o tipo de comportamento que, beleza, é humano, mas nós temos que ir nos policiando pra evitar, porque não é um comportamento compatível com uma pessoa de autoestima, tá? Franklin perguntou qual é o nome do livro. Princípios Básicos... Eita, aqui? Não, não tá aqui. Eu peguei ele pra ler. Princípios Básicos de Análise do Comportamento. É uma capa, se não me engano, amarela, que mostra várias pessoas. Ele é um livro destinado a estudantes de psicologia, mas qualquer pessoa que não faz psicologia pode estudar, porque ele é bem tranquilo de entender. E é um livro de consulta. O Joazim perguntou aqui se é uma ilusão acreditar que as pessoas no Instagram são sempre felizes e bem-sucedidas. Totalmente. Porque eles só mostram o que dá certo na vida deles. Tem uns que gostam de ficar postando fotos chorando e tudo, mas são raros. Geralmente as pessoas só gostam de mostrar o que tá indo bem. E realmente é muito fácil você cair nessa armadilha. Poxa, que vida invejável que essa pessoa tem, né? Lucas Pereira falou aqui. João, uma vez eu ouvi de um cara que diz que é hétero, namora mulheres que têm relações afetivas com mulheres, mas sente atração de sexo apenas por homens. Eu acho que ele é bissexual. O que você acha? Cara, eu acho que pode existir aí uma sombra nele. Eu já conheci um rapaz que era assim. Ele até os 30 e poucos anos se identificava como hétero, tinha namorada, pegava mulher, mas ele estava sempre muito deprimido, muito para baixo. E ele fez bastante tempo de terapia. Foi aí que ele descobriu que ele realmente era gay. E o dia que ele assumiu que era gay e passou a ficar com homens, cara, ele mudou. Virou um cara bonitão, bem-sucedido. Até a casa dele ficou mais alegre. Hoje em dia ele tá praticamente casado com um cara super gente boa. Então, muitas vezes, a pessoa, quando não aceita a homossexualidade dela, ela fica forçando relacionamentos héteros e meio que demonstrando umas tendências homossexuais que ela diz que ela tenta, de repente, racionalizar, explicar de outro jeito, mas, cara, mas aí o que acontece? Se você tentar expor essa sombra dele, ele vai entrar na defensiva. Novamente, a sombra, pra você trabalhar, você tem que se conscientizar dela. Rafa falou aqui que gosta das minhas explicações, que fala do lado irrealista, não me prenda uma explicação só. Cara, eu não gosto de prender um conceito só, de maneira alguma. Márcio Greco fala aqui, João, vi no livro As 33 Estratégias de Guerra que a agressão velada hoje em dia é muito condenada, mesmo que dê certo. É porque é uma forma covarde de agressão. É uma forma covarde, cara. Marcos Adilho perguntou aqui, me sinto deslocado no Instagram, isso é normal? Cara, se não for normal, então somos dois anormais, porque eu também me sinto muito deslocado lá. Maria de Fátima perguntou se a TCC cura qualquer trauma 100%. Não, nada é 100% garantido. A psicologia tem várias abordagens além da TCC. Tem a psicanálise, tem a transpessoal, tem a gestalt. Então, cada ser humano é único e diferente. Nem sempre o que resolve o trauma de um vai resolver o exato mesmo trauma de outro. Agora, uma coisa que a psicologia peca, mas eu nem sei se te dizer se é culpa da psicologia isso, é não ter um guia do tipo de quais abordagens são melhores para determinado tipo de trauma. Por exemplo, qual é a melhor abordagem para quem teve uma tentativa de ser violentado no passado? X. Qual é a melhor abordagem para quem tem medo de cachorro? Y. Devia ter um manual com sugestões. Por quê? Porque eu acho injusto as pessoas perderem tempo delas, de repente, numa abordagem de psicologia que não é aquela ideal pro trauma delas, sabe? Então, faz falta um conteúdo desse. O Sérgio perguntou se a meditação é um caminho válido pro autoconhecimento. Sérgio, cara, onde é que eu li isso? Foi recente que eu vi isso. Cara, agora eu não lembro. A meditação tem o seu fundamento científico e tal, mas eu li em algum lugar recentemente, agora eu não consigo lembrar qual foi o livro que eu leio tanta coisa, que essa nossa tendência para ficar fazendo a meditação lá do Oriente não é muito legal, porque a gente não tem a mesma cabeça que a deles. Falta a gente desenvolver a nossa própria meditação para nossa cultura. Então, assim, ajuda muito, mas não ajuda tanto quanto ajuda no país de origem. Recentemente eu fiz um curso de meditação bem legal, que era de imaginação ativa. Ou seja, a pessoa fala, você é um guerreiro, você tá com armadura, agora o teu mentor chegou, vou te dar 5 minutos pra você conversar com ele. Era como se fosse um RPG. Aí você conversava internamente com o teu mentor, você se sentia num livro de história. Eu achei sensacional essa abordagem. Eu acho que é imaginação ativa esse tipo de meditação. Eu gostei muito. E eram sessões de 5, 10 minutos. Adorei. Carolina fala aqui, qual é a dica pra baixa autoestima em adultos que foram crianças maltratadas na infância? Isso tem relação? Tem relação sim. Porque, por exemplo, aquela psicanalista Karen Horney, eu acho que é o nome dela, ela já dizia que quando você tem uma infância que você é maltratado, isso acaba afetando a maneira como você se relaciona com as pessoas. Então, eu recomendo terapia. guia nesse caso, porque esses traumas de infância podem ter raízes muito profundas e nem sempre uma técnica pontual vai ajudar. A consciência já é meio caminho andado, mas tem que ir trabalhando em cima disso. Eu acho que terapia nesse aspecto é melhor. Larissa falou aqui, sou hétero que pega meninas, sou bi? Eu diria que no mínimo bi. Manu falou se eu posso falar a diferença entre o eu projetivo e o eu experiencial. Pra mim isso é grego, não conheço esses dois conceitos aí. O Klaus Derek falou aqui, boa noite João, sei que você não é coach de sedução, mas fala dica de sair com amigo. É prática sedução hoje sair com meu amigo, não teve muita sintonia, meu amigo na interação com as meninas. Cara, se você não tem um amigo que tá na mesma vibe que a sua, é mais prático você sair sozinho. Porque quando você sai com um amigo que não tá sintonizado contigo, é isso que acontece. Ele baixa a tua energia. Já cansei de passar por isso, é horrível, não recomendo. Por isso que eu me condicionei tanto a sair sozinho. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal com todo o passo a passo de como sair sozinho. É só você seguir as regras que é sucesso certo. Gustavo Henrique fala aqui, o trauma na infância é um gatilho no futuro. Cara, com certeza. O que acontece na infância marca muito. Parece que... principalmente o que acontece entre os 8 e 12 anos de idade. É sinistro. Marcos Adir fala aqui, meus amigos são cachaceiros, demorei pra entender isso. Cara, quando você não bebe, só tem amigo cachaceiro, é difícil te acompanhar a energia deles, né? Roberta perguntou se eu acredito no poder da mentalização. Se eu já fiz, se sim, alguma se realizou. Eu gosto de mentalizar sim, mas eu gosto de focar também no trabalho que eu faço. Porque muitas vezes a mentalização te dá um alívio paliativo que te impede de dar 100% na tua postura, na tua luta por aquilo. Lembra do que eu falei uma vez num vídeo sobre o fantasma? Que é aquele fenômeno psicológico que quando você deseja muito uma coisa, você cria uma projeção daquela coisa e aquilo ali meio que satisfaz o teu desejo. Por isso que tem muita gente que tem de paixonite um tempão, porque elas criam uma imagem idealizada da pessoa onde tudo é perfeito. Então, quando você só mentaliza, pode ser que você crie aquele fantasma da situação que você quer, e esse fantasma às vezes te aliena da realidade. Então tem que tomar muito cuidado com a mentalização para ela não desvirtuar você do caminho de você lutar para conseguir as coisas, entendeu? Franklin perguntou se para fazer formação de psicanálise é necessário formação de psicologia. Para fazer a formação de psicanálise, não. Tanto que eu me formei em psicanálise antes de eu fazer psicologia. Agora, para você ter um registro no Conselho de Psicanálise, você tem que ser formado em psicologia com a formação de psicanálise. Não que o registro do conselho seja essencial para você exercer, mas dá mais credibilidade. O Márcio falou aqui, João, não me sinto muito confortável com minha sexualidade, mesmo já tendo assumido pros meus amigos. O que fazer? Cara, de novo, é o que eu falo. Nesse caso, eu recomendo terapia, tá? Porque não é um processo simples. Tem que ter muita conversa. Às vezes você acha que você é gay e, na verdade, você não é. Já vi muito estudo de caso de pessoas que achavam que eram homossexuais e, na verdade, nunca foram. Era um outro problema mais profundo. Então, assim, não tem como eu te dar uma solução definitiva aqui. Faz terapia, tá? Eu acho que, nesse caso, a psicanálise é legal, tá? Pra você verificar o porquê de você estar incerto nesse aspecto, tá? O Dunkoff perguntou o que eu acho NoFap Hard Mode. Cara, é o que eu falo. Eu pratico NoFap desde os 26 anos, tô com 39, mas é por motivos religiosos. Então, assim, eu não sinto a mínima falta desse tipo de coisa. Depende muito do que você busca com isso, sabe? E se realmente tá valendo a pena. Nath falou aqui, João, ultimamente sinto muito medo da morte. Tenho sonhos dos meus pais e esposo morrendo. Vivo com muita angústia, muita ansiedade, até dores no peito e taquicardia. O que eu faço? Nath, seguinte, medo da morte geralmente é um sinal de que você não tá se realizando na tua vida, tá? Porque se você analisar a mitologia antiga, você via que os gregos, os nórdicos, eles viam a morte como tipo o desfecho perfeito pra vida deles. Mas por quê? Porque eles morriam guerreando, morriam lutando por aquilo que eles acreditavam. Quando você se realiza na tua vida, você não tem mais medo da morte, porque você sabe que a tua missão tá cumprida. E quando a tua missão se cumpre, a morte é simplesmente o desfecho da tua história, entende? O medo da morte é porque você pensa o seguinte, cara, eu ainda não fiz o que eu tinha que fazer nesse mundo, eu não me realizei, e se eu morrer sem me realizar? É isso que causa o medo da morte. Medo de morrer é, na verdade, uma vida sem realização. Então, quando você tem muito medo de morrer, a pergunta certa é, eu estou fazendo as escolhas certas na minha vida? Eu estou fazendo o que eu gosto no trabalho? Eu estou me relacionando com as pessoas que eu deveria? Eu estou seguindo aquele chamado interno do meu coração, tá? Então, basicamente é isso, tá? A partir do dia que você se realiza e deixa um legado e você começa a fazer aquilo pro qual você nasceu, você vai deixar a tua marca na Terra. A gente morre duas vezes. Uma, quando a gente realmente morre, e outra, quando o nosso nome é falado pela última vez. Quando você deixa uma obra nesse mundo, você está assegurando anos de eternidade, anos de vida. Cara, Jesus, mais de 2000 anos que ele morreu, até hoje ele é amplamente falado. Tem aqui, olha, do meu lado, o meu. Ele deixou uma obra, ele deixou um legado. E a mensagem dele é para nós deixarmos a nossa também. O dia que você deixar um legado, que você deixar a tua marca, você não vai mais ter medo da morte. Porque você não vai morrer. Você só vai desencarnar. Mas você vai continuar viva no mundo, entendeu? Gente, são 10h29. Deixa eu ver aqui. Temos dois vencedores, sim. Vamos dar uma olhadinha nos vencedores de hoje? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores.
E as duas pessoas que mais contribuíram hoje no chat e que vão levar um treinamento à sua escolha são... Rufam os tambores! Maria de Fátima e o Lucas Pereira. É isso aí, Maria e Lucas, ó, e-mail, treinamento, até 10 dias úteis chega pra vocês, tá legal? Gente, queria agradecer a presença de vocês aqui, calma, ó, Rafa na moderação, Ronaldo Salatiel, Manu, Osama Bilada, que valeu a tentativa, né, Matheus Julião, Sérgio Rocha, Lucas Pereira que venceu, Adriano Lopes, Roberta Cordeiro, a Nath, Larissa, Ricardo Telino, gente, muito obrigado pela participação de hoje, e vem cá, vocês estão afim de um papo de bar de Halloween na semana que vem? Vocês estão? Cara, eu vou pensar no caso. Olha só, deixa eu só mandar uma mensagem aqui pra ver se uma pessoa que eu tô afim que participe vai participar, tá? Só um minutinho. Eu acho que vou me arrepender desse próximo papo de bar, hein? Vamos ver, né? Até sábado que vem.